Nos últimos dias regressaram em força as ondas de choque da Operação Influencer. A relação de Lisboa contraria o Ministério Público, anula a caução de 150 mil euros a Lacerda Machado e Vítor Scária, que ficam apenas com um termo de identidade e residência. Pergunto-te, Nuno, se do teu ponto de vista estaremos perante a machadada final neste processo que, estamos recordados, precipitou o fim da maioria absoluta de António Costa ou se será eventualmente prematuro chegar a esta conclusão?
Sim. Muito bom dia a todos. Eu diria que sim, eu acho que é a machadada final neste processo, sinceramente, e estamos aqui, obviamente, ainda antes de ele terminar, mas é muito difícil que isto venha a ter outro desfecho que não o arquivamento depois daquilo que a relação veio dizer. Mas eu relativamente a isto, acho que de facto foi muito grave o que aconteceu, portanto foi muito, muito complicado. As suspeições foram de facto muito, muito complicadas. Aliás, eu acho que se vive na sociedade portuguesa uma nuvem muito complexa no que diz respeito a estas questões, que está a impregnar-se por toda a sociedade, por toda a política, por toda a economia, e que de facto parece que não há gente séria, não há gente capaz de tratar dos assuntos de forma séria, e portanto isto pode gerar até problemas do ponto de vista da democracia, que nos devia a todos fazer refletir na altura em que discutimos 50 anos de 25 de Abril. Eu acho que isto devia ser um tema que nos deveria fazer refletir. Mas, André, eu acho que neste ponto também há algo que temos que pensar. Quer dizer, eu acho que o governo também não cai só por causa daquilo que foi a própria operação. A própria operação teve aqui vários níveis. E um deles, é bom não esquecer, levou a que se encontrasse dinheiro no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. E eu acho que foi isso que explotou, de facto, a queda do Primeiro-Ministro, por pressão, eventualmente, ou alegadamente, do Presidente da República.
No entanto, António Costa acusa precisamente Marcelo Rebelo de Sousa de ter encontrado aqui um pretexto para abreviar a legislatura. António Costa, que escreveu, de resto, num prefácio do livro de Eurico Brilhante Dias, dizendo que a ocasião fez a decisão.
Exato. Eu acho que António Costa aqui está a tentar desculpabilizar-se e tentar, com a decisão da relação, junto da opinião pública, encontrar aqui uma justificação. Mas todos nós temos que ter a razoabilidade para perceber que o que se passou, do ponto de vista desse achado no gabinete do chefe de gabinete, não é a coisa mais normal do mundo, não é? Eu não estou a dizer, alegadamente, pode até o Ministério Público parece que encontrou justificação para o caso. Mas, quer dizer, não é a coisa mais natural do mundo haver aquele dinheiro ali pousado. Mesmo que justificadamente, e alegadamente tudo muito justificado. Mas nós temos que ter em conta que aquilo é uma instituição, é o governo da nação, é o centro do governo da nação, e, portanto, o Presidente da República terá encontrado ali um motivo para que degradava a instituição, que degradava junto à opinião pública a imagem do Primeiro-Ministro, não esquecer que era um governo que vinha de demissão em demissão, de escândalo em escândalo, e, portanto, já no passado, outros governos caíram, recorde-se o que se passou com o governo de Santana Lopes, por, de facto, uma acumulação de problemas e de casos e casinhos que foram surgindo.
Provavelmente o que António Costa está a dizer nesta mensagem, neste prefácio, sim, o que ele está a dizer, no fundo, estará a acusar Marcelo Rebelo de Sousa de não ter aceitado a chamada solução Centeno, uma vez que essa era a
exatamente
solução que Costa defendia. Uma continuidade da maioria,
exatamente,
saindo do Executivo, porque o caso não deixava propriamente sair de António Costa, mas com Mário Centeno a liderar, no fundo, essa continuidade.
Exatamente, mas Marcelo Rebelo de Sousa foi ao encontro de Jorge Sampaio, da solução de Jorge Sampaio, e provocou eleições. Portanto, é um bocado, quer dizer, na altura, se calhar António Costa apoiou aquilo que Jorge Sampaio decidiu e agora não quer apoiar aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu. Portanto, eu acho que há aqui dois pesos e duas medidas por parte de António Costa, que muito bem e legitimamente está a defender a sua dama e, portanto, acha-se injustiçado por isso. Diga-se passagem, há motivo para alguma indignação, mas eu diria que, no cômputo geral, foi no âmbito das suas atribuições que o Presidente da República decidiu como decidiu.
Deixa-me voltar um pouco atrás na tua análise. Dizias há pouco que o Ministério Público, no fundo, e fala-se um pouco, há vários quadrantes de análise que apontam nesse sentido, o Ministério Público foi derrotado pelo Tribunal da Relação de Lisboa com esta decisão. Eu pergunto-te se, perante este desfecho, o Ministério Público não tem saída, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, não tem saída e tem mesmo de explicar o que se passou aqui?
Eu acho que há muito que a Sra. Procuradora-Geral da República deveria explicar o que se passa aqui e noutros casos. E parece que sente que não tem necessidade de explicar nada a ninguém e vive num mundo próprio, num mundo paralelo, que não deve dar satisfações a ninguém. Sobre isso também Pedro Nuno Santos, e muito bem, já reagiu e falou sobre isso, dizendo que ninguém está acima do escrutínio e ninguém está acima da crítica e que, portanto, deve explicações ao país, diz Pedro Nuno Santos, e eu acho que ele está certo.
Nuno, vamos virar a página para o arranque do novo governo com a polémica com a descida do IRS. O governo anunciou 1.500 milhões de redução deste imposto. O problema está naquilo que não foi dito. E o que não foi dito é que desse total havia um corte de 1.300 milhões que vinha do anterior governo, ou seja, deixando para o atual executivo um esforço, vamos dizer assim, mínimo, e mínimo com muitas aspas, de 200 milhões de euros. Quer dizer, objetivamente há aqui uma omissão, há aqui uma ambiguidade. A oposição fala em embuste. Como é que tu olhas para tudo isto?
Eu acho que há uma ambiguidade, acho que há um erro de comunicação clamoroso por parte do Ministério das Finanças. Acho que há uma ingenuidade e acho que, de facto, isso só pode ser justificado à luz, não de uma tentativa de enganar os portugueses. Eu não posso acreditar.
Ou seja, não há dolo do teu ponto de vista?
Não é possível, porque isto é uma mentira com perna muito curta. Portanto, era impossível que o governo quisesse fazer uma coisa dessas. Ninguém, seu juízo perfeito, poderia achar que isso era possível não ser escrutinado. Portanto, eu acho que não me passa pela cabeça que alguém pudesse achar isso. O que eu acho é que há, de facto, aqui uma ingenuidade que só é explicável pelo facto do governo estar em funções há 15 dias, quer dizer, e, portanto, ainda não ter, digamos assim, a máquina oleada e a ligação entre os vários ministérios, nomeadamente entre o primeiro-ministro, digamos assim, do gabinete do primeiro-ministro e o gabinete do Ministério das Finanças, e, portanto, as coisas não estavam devidamente oleadas. É só assim que eu consigo ler. No entanto, é bom não esquecer, e disseste muito bem, com muitas aspas, a baixa de mais de 200 milhões de euros. Este deve ser o primeiro governo na história da democracia que é apupado e maltratado por só baixar 200 milhões de euros do IRS, para além de aceitar os mais 1.300 milhões de euros que vêm aí. Portanto, estamos a falar de uma redução de impostos, é uma notícia positiva para os portugueses e o governo conseguiu o condão de transformar uma coisa positiva numa coisa negativa, aparentemente.
Justamente,
negativa.
E pergunto-te se desse ponto de vista o caso pode comprometer a imagem do governo, tendo em conta até o quadro de instabilidade parlamentar, e vale a pena lembrar que Alexandre Leitão disse precisamente esta semana no programa Hora da Verdade que dificilmente o PS dará a sua anuência ao próximo orçamento do Estado.
Eu acho que o PS está numa senda um tanto ou quanto histérica de agora vir dizer que vai dizer que não a tudo, nomeadamente à redução de 200 milhões de euros do IRS. Quer dizer, eu não sei com que cara é que o PS vai aparecer junto do povo português a dizer que não aceita uma redução de mais 200 milhões de euros de IRS. Eu acho isto o cúmulo. Mas já vi muita coisa e acho que isso é possível. Agora, não estou a ver como é que o vai fazer. O que eu acho é que está tudo muito nervoso, está tudo muito pouco estável e, portanto, quer Chega, quer PS, quer o próprio AD, estão ainda no início desta sua atividade e, portanto, naturalmente as coisas vão acalmar agora com os próximos tempos e, portanto, naturalmente este não é um bom início, não é uma boa coisa, é mau. Agora, não há dolo. Há um erro de comunicação, claramente, e acho que daqui em diante as coisas têm que ser comunicadas de forma mais competente e de forma mais correta. O que não quer dizer que o governo irá ser agora menos escrutinado ou mais escrutinado por causa disso. Eu acho que a pressão sobre o governo é muito grande e exatamente por isso este tipo de erros não pode acontecer.
Vamos agora ao norte da semana, o teu positivo, nem tudo podem ser mais notícias, a evolução das exportações nos últimos 25 anos.
É verdade, eu trazia aqui um número que me parece importante. Nós hoje em dia temos cerca de 50% do PIB gerado pelas nossas exportações e chamava a atenção dos nossos ouvintes que há cerca de 25 anos este valor era cerca de metade. E numa altura de tantas incertezas, tantas guerras, taxas de juros, inflações, instabilidade política, como acabamos de falar, quer em Portugal, quer no mundo inteiro, eleições espalhadas pelo mundo, de facto, as exportações são a solução estrutural para o nosso país acelerar um crescimento económico sustentável e absolutamente necessário. É claro que isto não tem resultados imediatos, mas é uma condição necessária para que trazer uma subida significativa e generalizada do poder de compra e da melhoria da vida dos portugueses. E por isso é de saudar este aumento das exportações. E por isso é importante que os governos, seja este, seja outro qualquer, olhem para as empresas e para as exportações de forma muito clara.
Vamos olhar agora para o desnorte, o negativo da semana, tensão no Médio Oriente, com renovados episódios de provocação. Israel atacou um consulado iraniano no início do mês. Há uma semana, Teherão respondeu com um ataque nunca visto e ontem, sexta-feira, Israel visou território iraniano. O que é que podemos esperar daqui para a frente, Nuno?
Olha, André, nada de bom. Esta tensão é muito complicada. A tensão Irão-Israel fez até esquecer esta semana o que se passa em Gaza. É bom também as pessoas não esquecerem o que se está a passar em Gaza. E, portanto, eu acho que nada disto é bom. O governo sinistro do Irão e o governo autoritário de Israel têm que se entender e têm que ter alguma calma nesta escalada de violência que a ninguém interessa. A União Europeia veio já pôr-se ao lado de Israel e alguns players regionais como a Arábia Saudita ao lado de Israel, mas em ninguém isto interessa e, portanto, este é um desnorte completo. É preciso ter calma. Os Estados Unidos aqui desempenham um papel fundamental e é importante que o Presidente Biden tente, por todas as maneiras, conter o ímpeto, neste caso israelita, mas também, por que não dizê-lo, o próprio Irão, porque, de facto, é uma potência nuclear e não nos interessa, num regime tão autoritário e tão perverso, ter estas ameaças e estas dificuldades.
Está feita a análise da semana de Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, sempre neste espaço, no Manhã-Manhã, aqui na Renascença, aos sábados. Uma análise de Nuno Botelho que regressa de hoje a uma semana.